para as crianças poderem se apresentar, e não eram máquinas, eram as cigarras berrando ali já naquela época, em 1968.
Que legal. Olha essa história da visita da rainha, rende história, mas, enfim, agora fazendo o papel aqui de colocar as coisas às claras, né? O corrimão existiu, mas a história de que ele foi instalado para a rainha é uma lenda urbana. E assim a gente encerra essa investigação, né, João? Porque foi um trabalho de investigação,
Pois é,
aproveitando para
detetives.
agradecer, né, a equipe do Patrimônio Histórico do Itamaraty, que gentilmente cedeu aqui para a gente a apuração que eles fizeram. Um resgate histórico importante e pronto. Agora não tem mais dúvida sobre isso.
Muito bom, esclarecido. Quem for visitar o Itamaraty, procure o furo do corrimão que já existiu ali.
João, valeu pela participação. Até a próxima sexta.
Até mais, bom fim de semana.
Vamos ao repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta e a VEC.
Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e 14h. Com Carlos Alberto Sardenberg. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, reabriu e opera com a ajuda de instrumentos em virtude de condições meteorológicas adversas. Dois voos foram cancelados e 4 redirecionados para o Galeão. Outros 3 tiveram que retornar aos aeroportos de origem. No Galeão, uma forte névoa prejudicou as operações mais cedo. O terminal chegou a ficar fechado por quase 1h30. Ao todo, 5 voos foram cancelados. 12 apresentaram atraso e 7 foram desviados para outros terminais. 7 suspeitos foram presos até o momento numa operação da Polícia Federal em São Paulo contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Entre as pessoas detidas está Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, que foi sancionada pelos Estados Unidos nessa semana por suspeita de ligação com o PCC. Também atingido pela medida do governo americano, o empresário Vitor Henrique de Oliveira Shimada está foragido e é procurado pelos agentes. Ele seria o elo entre integrantes do primeiro comando da capital na Flórida e traficantes internacionais. Estela é parente do empresário e trabalhava como secretária de Shimada. A justiça ainda determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de 10 bilhões e 400 milhões de reais. O tenista brasileiro João Fonseca está fora da edição deste ano do torneio de Wimbledon. Ele foi eliminado hoje pelo russo Roman Safiulin, que fez 3 sets a 0 em 2 horas e 9 minutos de partida. O russo ocupa atualmente a posição de número 132 do ranking da ATP. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,30% aos 173.298 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,48 pontos, negociado a R$ 5,18. O euro vale R$ 5,93, queda de 0,36%. No horário de Brasília, 10 horas e 35 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
10 horas e 36 minutos, de volta com CBN Brasília. Muitos ouvintes observaram nessa semana uma queda no preço da gasolina, né? Muitos e muitos postos aqui do Distrito Federal com a gasolina abaixo dos R$ 6,00. Então, tem posto aí que a gasolina está R$ 5,98, R$ 5,99. Então, a gente tem observado esse movimento, não só da gasolina, mas também do álcool, do etanol. Também muitas dos estabelecimentos aqui do Distrito Federal. Só que o preço está variando bastante, tá? Fica uma diferença muito grande quando a gente tem, em alguns postos, esse preço de R$ 5,98. Aliás, até posto lá perto de casa, que costuma ser o mais caro, estava R$ 5,98 essa semana, eu me surpreendi, já fui lá e abasteci, porque geralmente costuma ser o mais caro. Mas outros já estão com preço lá de R$ 6,68. Então, olha a diferença, né? Então, é bom pesquisar antes de abastecer para não ter problemas. E quem quiser mandar dica aqui de posto de gasolina, que está com preço mais em conta, vai mandando aqui pelo nosso WhatsApp, que a gente faz aquela corrente do preço bom da gasolina e assim ajudamos os outros ouvintes. 10h37.
Tema do dia CBN.
E a gente conversa agora com a Leiusa Aquino, ela que é esposa do Júlio César, o Cezinha, né, tenista, professor de tênis aqui do Distrito Federal, que está internado na França após complicações médicas. Leiusa, bom dia.
Bom dia. Aqui, né, boa tarde, né, Mariana?
É verdade, aí já são 3h30, né, Leiusa, que está em Paris.
Isso, isso.
Leiusa, antes da gente iniciar a entrevista, que eu até fiz um resumo, né, da história, a gente vem acompanhando já há algum tempo o caso. Vocês viajaram, né, para a França para acompanhar o torneio de Roland Garros e comemorar 20 anos de casado quando isso. Tudo aconteceu, foi isso, né?
Isso, isso mesmo. E chegando aqui, foi quando, eu acredito que por causa do voo e tudo mais, isso vem a ter aflorado tudo isso, né, que a gente não sabia. E quando a gente estava aqui, o Júlio César começou a passar mal, dando fraqueza e diarreia. E essa diarreia fez com que a gente procurasse o médico, o hospital, e chegando aqui, eles viram fazendo os exames, que a saturação dele estava muito baixa, e o coração dele muito acelerado. Então, ele foi internado de imediato. E ali foi uma pancada de exame, uma atrás da outra, assim, muitos exames. E descobriram que ele está com a doença autoimune, que é o anticorpos, ataca os anticorpos e diretamente no pulmão dele.
Sim.
Leiusa, e ele já está internado há 39 dias.
Nossa, quanto tempo, hein, Leiusa? Aqui Bruno Melo falando, já agradecendo mais uma vez a participação conosco, prestando solidariedade, apoio, né, para essa situação que é realmente muito complicada. E eu queria saber hoje como é que vocês estão conseguindo se manter tanto tempo por aí, quais as necessidades que vocês estão passando.
Pois é, depois que minha irmã viu a situação que eu estava, porque a gente estava toda programada para os 14 dias que a gente iria ficar aqui, depois disso, não tinha essa programação de ficar tanto tempo, que no total já temos 45 dias que faz hoje que estamos aqui. E minha irmã lançou na internet para poder me ajudar, e assim as pessoas foram me ajudando para que eu pudesse manter aqui, tanto pagar um lugar para que eu pudesse ficar, tendo um lugar para eu poder ficar, e também agora que a gente está numa casa de um amigo que a gente fez aqui na França, de indicação do pessoal do brasileiro, para não precisar pagar, por exemplo, a hospedagem e a alimentação. Tudo isso é com pessoas que estão nos ajudando, com vaquinha, com Pix, e é assim que eu estou ficando, sem saber, na verdade, nem o dia, nem a hora que a gente vai voltar para casa. Isso que é desesperador até, assim, de imaginar que a gente não está dentro do controle de nada, sabe?
Leiusa, no início vocês inclusive tiveram também muita dificuldade com o seguro-saúde, né, que não queria arcar com as despesas médicas. Essa parte foi resolvida?
Isso, a gente ficou. Eu fiquei 28 dias. 28 dias sem o seguro, o parecer dele. Foi só depois que eu enviei o e-mail, né, de reconsideração, a carta de reconsideração, e teve o advogado que entrou com a ação. Foi que eles fizeram valer isso, né? Que aí pagaram o hospital, até então vão estar pagando, né? Até a cota que eles têm, que se eu não me engano é de 150 mil. E agora, 150 mil dólares. E agora a gente está na outra parte, que é de repatriar o César. Essa parte, eles comentaram para a gente que a cota da apólice é de 100 mil dólares, sendo que a cotação de todo esse aéreo de UTI está saindo 265 mil dólares, ou seja, a cota dele 100 mil e a de 165 mil dólares seria para a família, ou seja, chegando aí quase 900 mil reais. Uma coisa assim que é muito fora, né, é surreal para a gente, né, para nossa família falar desse valor.
Mariana, a
E com
época.
isso a gente lançou. Ah.
Por favor, Leiuza, eu te interrompi, pode continuar.
Aí agora a gente entrou com a vaquinha para poder ter essa ajuda, porque a gente também, além da ajuda da vaquinha, a gente também está procurando leito lá em São Paulo, vendo a questão de quem, porque tem muitos documentos envolvidos, né, de exame, de relatório médico para mandar o Ministério da Saúde, é muita coisa envolvida, sabe? Então a gente está na parte burocrática, enquanto o César ali está sendo muito forte, resistindo a tudo isso, porque já são 19 dias em coma e 39 dias internado.
Pois é, Leusa, eu estava lembrando aqui que quando a gente teve a notícia da internação, a gente fez uma reportagem, a Mariana fez essa matéria, e a gente chegou a entrar em contato com o Itamaraty, né, Mari, na ocasião, e para saber de que tipo de apoio poderia ser dado. É, a gente cobra mais uma vez esse apoio, mas na época, o que que o governo disse?
Na época, uma nota oficial que foi enviada pelo Itamaraty dizia que representantes do consulado estavam dando apoio consular e teriam visitado, né, a Leiusa e o Cezinha. Isso aconteceu, Leiusa? Vocês estão recebendo algum tipo de apoio do governo brasileiro, do Itamaraty?
O Celso, né, junto com o Rodrigo, foram lá no hospital para saber em relação ao que estava acontecendo com o paciente, que é o Júlio César, e eles chegaram a falar: olha, a gente está aqui, no que você precisar, a gente vai estar podendo te auxiliar. E eu entendo que o auxílio deles é mais assim, chegar a um ponto de mandar um ofício para o Ministério da Saúde ou dos exteriores, porque ele fez uma reunião com a gente ontem, acho que foi ontem, e falaram: olha, a gente já mandou o ofício para o Ministério para poder ser agilizado toda essa parte burocrática no que diz respeito à internação do César, porque é esse suporte que eles conseguem dar, né? Que foi o que ele nos passou, porque em relação ao financeiro, nem eles, nem o Itamaraty, eu acredito, nem a embaixada envolve com isso, sabe? Sim, nessa parte burocrática de documentação. Então, eu tive esse apoio deles nesse sentido.
Leiusa, qual que é o estado de saúde hoje do Cezinha? E existem essas condições para que ele possa ser transportado? Porque a gente sabe que num estado muito delicado fica ainda mais difícil, né, esse transporte.
Sim, o que acontece? Ontem a gente teve uma reunião com os médicos, ele falou que o estado dele ainda é grave. está estável, não está nem piorando, nem melhorando. Porém, eles estão combatendo uma bactéria que deu já tem 6 dias. Então, com isso, cada vez que ele fica, quanto mais tempo ele ficar internado com esses aparelhos, que é o ECMO, com oxigenação, por ser invasivo, ele pode correr risco de pegar bactéria. Ou seja, ainda que tudo estivesse pronto agora, ele teria que esperar esse momento para poder repatriar ele, porque ele precisa estar estável para poder isso acontecer, sabe? Então, enquanto isso, o tempo vai passando, ele pode estar tendo probabilidade de ter mais infecção, sabe?
Agora, Leius, eu acho importante, né? Você citou a vaquinha que está sendo feita, que a gente faça a divulgação, já tem até alguns ouvintes aqui perguntando qual é a melhor forma de ajudar nesse momento. Acho que toda ajuda pode ser bem-vinda, né?
Tanto divulgando para a gente é muito importante, porque qualquer doação, no total disso tudo, quando tudo isso acabar, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque a preocupação é essa, tipo, enquanto isso, tudo está acontecendo, papelada, está acontecendo com essa vaquinha para poder chegar a tudo ser perfeito, sabe? Tipo, o César está estável nesse período, o período das documentação, porque ele tem que entrar na lista, né, de doação, tudo isso envolve muita coisa. Enquanto isso, a vaquinha está sendo disponível para poder as pessoas ajudarem. Eu acredito que para quando tudo estiver certo, todo mundo está preparado, inclusive o César.
Leiusa, como é que está sendo a comunicação aí? Você fala francês, fala inglês? Vocês estão tendo essa dificuldade também?
Agora não mais, mas no início foi muito desesperador. Porque lá é por ala, né? Assim, eu fiquei no segundo andar, que não tinha ninguém falando português. E a gente tinha até antecipado a passagem da nossa volta, porque era o dia 31 de maio, por ver ele passando mal. A gente antecipou para o dia 25 e ele foi internado dia 24 e não conseguimos sair. Isso foi muito horrível, porque eu tentava falar com eles e o nosso celular a gente não tinha colocado ainda, conseguido acesso à internet, e lá no hospital não tem. Então foi difícil, até a gente encontrar um porteiro que nos ajudou a falar, porque ele falava português. Aí depois a gente subiu para o outro andar, do oitavo andar, que apareceu uma outra, porque aqui tem muitos portugueses, então com isso no hospital alguém falou português ou espanhol, e foi que ia nos orientando. Já no quarto andar, a gente não tinha essa facilidade de falar com alguém que falasse, então era tudo no tradutor e eu ia printando as mensagens para poder depois digerir tudo que eles estavam falando, porque senão eu não conseguiria saber qual era a doença, o que estava acontecendo. Pelo tradutor, ele falava, eu lia na hora e depois eu saía printando para poder conseguir associar aquilo. E agora no primeiro andar, que ele está, que é na UTI, aí tem uma enfermeira que nos acompanha assim diretamente, que me ajuda muito toda vez que a gente vai ter reunião com o médico ou com os médicos, ela que vai traduzindo para a gente. E alguns enfermeiros ali, uns 3, falam também português de Portugal. E então é eles que nos ajudam nesse momento, sabe? Agora ficou melhor do que antes, porque antes realmente não tinha como. E eu passei várias situações, porque o hospital não aceita ninguém dormir no hospital, no leito. Eu ainda consegui dormir alguns períodos, mas nesse período que eu conseguia dormir, porque eu pedi autorização ao médico e ele deixava, mas se algum enfermeiro não tivesse sabendo, ou alguém que trabalhasse lá, eles falavam, você não pode ficar aqui. E eu sim consegui falar, olha, mas o doutor permitiu, mas você não pode ficar aqui, você não, de manhã cedo, 6 horas, você vai ter que ir embora. E eu, chegou um momento,
Realmente.
É porque quando eu lembro dessa parte é bem difícil.
Leiusa,
e a enfermeira falava assim.
A gente entende, né, Leiusa, que você se emocione contando essa história e qualquer pessoa, né, enfim, que passasse por isso, realmente ia sofrer bastante, né? Como vocês estão tendo todas essas dificuldades por aí, não é fácil, ainda mais fora do país, sem a estrutura necessária. Sim. E por isso que a gente está até abrindo esse espaço para tentar sensibilizar, e eu acho assim, as pessoas, de forma geral, estão todas aqui se manifestando o apoio, solidariedade, eu tenho amigos que jogam tênis, a comunidade do tênis aqui em Brasília está realmente torcendo, querendo ajudar de alguma forma, mas eu acho inclusive que essa ajuda precisa vir também do governo brasileiro de maneira mais a apoiar essa transferência e até mesmo pela Confederação Brasileira de Tênis, né, que tem estrutura para tentar de alguma forma apoiar esse colaborador, essa figura histórica para o tênis, não só de Brasília, mas do Brasil, no momento de tanta dificuldade. Então, eu faço esse apelo mais uma vez aqui para que essas entidades, né, que têm uma estrutura nacional e com possibilidade de interferência internacional para garantir a vinda do Cezinha para o Brasil no momento de tamanha necessidade. Então, Leiusa, mais uma vez aqui manifestando o meu apoio a vocês e para dizer que o espaço está aberto, tá? Se tiver alguma página que a gente puder divulgar para as pessoas entrarem para saber mais sobre a situação, um canal direto para que pessoas possam também fazer esse apoio, essa ajuda para vocês, eu queria que você divulgasse.
O do César, né, que é o Instagram, é ajuda_Cezinha. Esse é o Instagram que a gente deixou só para isso. Se não, é Júlio César Tênis _, que é o dele mesmo, né? E no meu, que eu também estou divulgando, que é Isa com Z, Aquino _.
Já estou procurando aqui. Então, o ajuda_Cezinha, é isso?
Isso. Vê se você encontra aí nesse.
Isso, aqui, localizei lá. Inclusive, tem todas as informações, os dados para contribuição. Importante estar atento,
e
né?
Tem a vaquinha também.
A vaquinha também, importante pegar todos os dados certinho para quem quiser ajudar, né? Enfim, poder contribuir de alguma forma. Leiusa, olha, toda a sorte para vocês neste momento. A gente torce para que... A gente está na torcida, né? Para que o Cezinha consiga sair dessa, para que vocês consigam voltar para casa. A gente sabe que não é uma situação fácil, pelo contrário, é muito difícil, é muito desafiador. Enfim, todo mundo está aqui na corrente, não só a gente, né, aqui no estúdio, mas também nossos ouvintes que estão aqui na expectativa pela melhora e pela volta do Cezinha e de todos vocês.
Muito obrigada, viu, porque isso está sendo de grande importância, porque eu estou vendo, assim, algo muito lindo da parte de todos vocês que estão tentando nos ajudar a colocar na mídia, a entrar de alguma forma. Isso, eu tenho certeza que o César, quando ele me ouve lá, ele está sendo muito grato, porque ele é muito grato à vida. Então, toda vez que eu chego, eu falo para ele, no ouvido dele, mesmo ele estando em coma, e falo para ele, amor, tem tanta gente te ajudando, você imagina. Muito obrigada, viu?
Muito obrigado, Leiusa. Vai dar tudo certo, a gente está aqui na torcida. Um grande abraço para vocês. 10 horas e 53 minutos. Depois a gente vai colocar a entrevista lá nas nossas páginas, nas redes sociais, e colocar também os perfis, né, Mari? A gente pode marcar. Então, depois a gente coloca lá no Instagram do CBN Brasília para quem quiser, puder ajudar, fazer essa história também a chegar em outras pessoas que são influentes, como, por exemplo, as equipes de tênis do Brasil. A gente tem grandes atletas, né, pessoas que fizeram história no tênis e que tenho certeza que também poderiam ajudar de alguma forma, se ficarem sabendo em mais detalhes dessa história. Vamos ajudar a tentar, né, divulgar melhor esse pedido, né, de ajuda que está sendo feito neste momento pela família do Cezinha. 10 horas e 54 minutos. Vamos chamar agora a reportagem da Juliana Souza. O Distrito Federal tem a população mais conectada do país. Segundo o IBGE, quase 97% dos moradores com mais de 10 anos de idade usam a internet. O levantamento também mostra que o DF é a unidade da federação com maior índice de idosos conectados. O celular continua sendo o principal meio de acesso à internet. Em contrapartida, a presença de TVs nos domicílios registrou queda na capital, seguindo a tendência nacional.
Mais de 9 em cada 10 moradores do Distrito Federal com 10 anos ou mais usam a internet. Em 2025, o índice chegou a 96,8%, o maior do país. A média nacional ficou em 93,5%. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua sobre Tecnologia da Informação e Comunicação, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE, o DF também lidera o ranking nacional em acesso à internet nos domicílios, com 98,2%. No cenário nacional, um dos destaques da pesquisa foi o avanço da inclusão digital entre os idosos. No Distrito Federal, 88,3% das pessoas com 60 anos ou mais utilizaram a internet nos 3 meses anteriores à pesquisa, índice maior que a média nacional, que foi de 77,5%. Já entre as crianças de 10 a 13 anos, o uso da internet caiu no país, passando de 94,6% em 2024 para 93,9% em 2025. No Distrito Federal, o índice ficou em 93,1%, abaixo da média nacional. Ainda assim, 58% das crianças nessa faixa etária do DF já têm telefone celular para uso pessoal. O acesso a serviços de streaming também coloca o Distrito Federal na liderança nacional. Segundo o técnico do IBGE, Cristiano Rodrigues, mais da metade dos domicílios com televisão tem assinatura de uma plataforma paga.
Nos domicílios com televisão, 64,1% tinham acesso a serviço pago de streaming de vídeo e 36,9% tinham acesso a serviço de televisão por assinatura, sendo estes os maiores percentuais do país.
A pesquisa também mostra que o celular continua sendo o principal equipamento de acesso à internet. Entre os usuários do DF, 99% acessam a rede pelo telefone móvel. A televisão aparece em segundo lugar, com 65,9%, seguida pelo microcomputador com 57%. Apesar disso, a presença de televisores nos domicílios do Distrito Federal caiu de 98,5% em 2016 para 95% em 2025. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
Olha só, a gente está acompanhando a situação lá dos Estados Unidos, que está recebendo a Copa do Mundo. E está rolando a informação, inclusive já confirmada aqui pela nossa equipe, de que a FIFA estuda a possibilidade de adiar algumas partidas da Copa em função da onda de calor. A partida que está com possibilidade mais forte de adiamento é o jogo entre França e Paraguai. Tá? Esse jogo ocorreria na Filadélfia, no sábado, e há uma previsão na Filadélfia no sábado da temperatura ficar acima dos 37,7 graus Celsius. Alguns estados americanos estão com previsão de temperaturas que podem chegar a 40 graus. Então, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos está recomendando que, se realmente houver esse quadro, algumas partidas devam ser adiadas. É um período em que, para quem já foi para os Estados Unidos nesse período de julho, sabe que é muito quente em algumas regiões, né? E é só se lembrar, por exemplo, quando o Brasil jogou a Copa de 1994 também nos Estados Unidos, e foi um calor absurdo. Tanto é que a partida clássica que teve a disputa entre Brasil e a equipe dos Estados Unidos, que foi um gol chorado do Bebeto que a gente conseguiu passar, foi disputada num calor de quase 40 graus. Na época, enfim, a partida aconteceu. Hoje em dia, a recomendação lá nos Estados Unidos é para que alguns jogos sejam adiados. Nós vamos acompanhar tudo isso, né? Porque isso pode impactar partidas como, por exemplo, até a partida do Brasil. O Brasil está na zona do mapa aqui de monitoramento da FIFA, como a área, ali o jogo vai ser em Nova Jersey, com a possibilidade de calor extremo no domingo. Então vai ficar todo mundo em compasso de espera para saber como é que vai ser isso. A não ser naqueles estádios que tem climatização, e muitos, o último jogo que o Brasil fez, né, contra o Japão, o estádio era climatizado. Do lado de fora estava 37, dentro do estádio estava 23 graus, estava até frio, os repórteres estavam relatando. E eu fico sempre imaginando o gasto que foi para climatizar o estádio, né? Sendo que do lado de fora estava a 37 graus, sem contar o impacto ambiental, que é tudo isso, mas é outra história. Mas essa é a situação que está em análise neste momento, e a reportagem que a CBN está trazendo, que a FIFA está sendo orientada, por exemplo, já a adiar a partida entre França e Paraguai por causa da onda de calor. Repórter CBN chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN. Aqui todo mundo é Brasil.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. A Polícia Federal faz uma operação que investiga a suspeita de irregularidades na aplicação de recursos públicos federais transferidos aos municípios de Iracema e São Luís do Anauá, em Roraima, por meio de emendas PIX. A apuração começou com auditorias da Controladoria Geral da União, determinadas pelo STF, que apontaram para indícios de ilegalidades na aplicação dos recursos públicos recebidos pelas duas prefeituras. São cumpridos 41 mandados de busca e apreensão em 4 estados. Mais de 1 milhão e 300 mil veículos ainda circulam pelas ruas do país com airbags defeituosos 13 anos depois da maior falha de segurança em carros no Brasil. O problema afeta modelos de montadoras variadas. Desde 2022, uma regra que impede o licenciamento de veículos que não atenderam ao recall tenta acelerar a solução do problema. Pelo menos quatro pessoas morreram e 12 ficaram feridas em novos bombardeios da Rússia contra a Ucrânia. Já o número de mortos no ataque de ontem subiu para 30. A ação é considerada uma das maiores ofensivas aéreas de Moscou contra o território ucraniano desde o início da guerra, há mais de 4 anos. O bombardeio combinou mísseis balísticos e hipersônicos com centenas de drones. Nos últimos dias, o Kremlin intensificou os ataques e atingiu áreas civis da Ucrânia. Já Kiev ampliou as ações contra a infraestrutura energética russa. Hoje, Moscou confirmou pelo menos 2 mortes e danos em instalações industriais em regiões próximas à fronteira entre os dois países. No horário de Brasília, 11 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional, de 22 a 26 de julho. Ingressos à venda no site www.flip.org.br. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E Boa Flip, concepção Associação Casa Azul. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, do lado do povo brasileiro.
CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 5 minutos, de volta com o CBN Brasília. Vamos acionar a Marina Dantas com mais informações. Marina.
Bruno, o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal teve o prazo de validade ampliado de 18 para 24 meses. Quase 3 mil candidatos do concurso tiveram a candidatura homologada para ampliar o banco de aprovados aptos a futuras convocações. O GDF também ampliou o número de cotas do serviço voluntário gratificado da Polícia Militar do DF. Com mais de 94 mil cotas, o total ultrapassa agora de 252 mil. O programa permite que policiais militares cumpram jornadas extras remuneradas fora da escala regular, reforçando o policiamento ostensivo em áreas estratégicas e em regiões com maior demanda por segurança. Na educação, o governo nomeou mais de 700 professores para a rede pública de ensino. O decreto contempla o cargo de professor de educação básica da carreira do Magistério Público da Secretaria de Educação, com vagas distribuídas em 25 especialidades. As medidas publicadas nesta quinta e hoje no Diário Oficial do DF cumprem o prazo da lei das eleições. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. 11 horas e 7 minutos. Vamos falar da agenda da Copa. Jogo que abre a rodada de hoje, às 3 da tarde, Austrália enfrentando o Egito. Alguém tem preferência aqui nesse jogo? Tanto faz. Egito, né? Acho que é Egito. Vou torcer para o Salah para passar, né, e fazer um bom jogo, mas uma disputa que está aberta, né? Às 7 horas da noite, os brasileiros também entraram em campo para a partida entre Argentina e Cabo Verde. Claro que a gente vai entrar em campo para torcer contra a Argentina. Vamos torcer pelo time de Cabo Verde, pelo Vozinha, né? Vamos ajudar o Vozinha a fechar o gol e ver o que, que ele vai conseguir arrumar para parar o Messi, né? O Messi não tá fácil, não. Então, 7 horas da noite, eu não perco esse jogo de jeito nenhum. E depois, às 10h30, tem a partida entre Colômbia e Gana. Vamos aqui acompanhar a equipe colombiana, né? Vamos torcer para a Colômbia nesse caso, né? Tirando a Argentina, os outros sul-americanos têm a minha torcida. Mas a Colômbia, inclusive, vai ter uma partida muito dura contra a Gana, fechando assim praticamente a fase 16avos da Copa, né? Aí a gente já começa a ter as partidas de oitavas de final mais configuradas. Tem um jogo de Paraguai e França amanhã às 6 da noite, que está com essa possibilidade de adiamento em função do calor, vamos ter que aguardar. Também amanhã já temos Canadá e Marrocos, na outra parte ali. Vamos ter na segunda-feira, peraí que eu estou bagunçando, vamos para o domingo, né, Mariana? Domingo. Claro, Brasil e Noruega, que é o jogo que todo mundo está esperando. Pois é, porque a tabela aqui da FIFA me embananou. Domingo, 5 de julho, 5 da tarde, 5-0 Brasil. Sabe? Já pensou? Brasil e Noruega, vamos embora. E também no domingo teremos às 9 da noite México e Inglaterra. Aí, quem vencer, Brasil vencendo, obviamente, da Noruega, vai pegar o México ou Inglaterra. Pode ver, qualquer um dos dois está na mão. E ainda o outro jogo já previsto para segunda-feira. Uma rodada interessante. Esse jogo aqui vai ser demais. Segunda-feira, 6 de julho, Bruno Melo já de férias. Portugal e Espanha, às 4 da tarde. Vou assistir, né? Vai ser demais. Vai pegar fogo esse jogo. Tem rixa histórica entre os países. Tem de tudo aqui. E também na segunda-feira, o outro jogo entre Estados Unidos e Bélgica. Vou trouxer... Ah, não sei. Esse aqui tanto faz pra mim. Tanto faz.
E você já sabe onde você vai assistir o jogo de domingo do Brasil?
Sim. Na minha casa, na ponta direita do meu sofá, com a camisa que eu não lavei até agora.
Nossa Senhora!
Com os mesmos petiscos que estão dando certo desde o início, com a bandeira do Brasil na mesma posição, para dar tudo certo, Mariana. Eu não deixo ninguém trocar de posição no sofá. Mas a camisa tá ok, tá?
Para quem não é tão supersticioso quanto o Bruno, deixa eu dar uma dica legal, então. Até falei disso aqui mais cedo. O Sesc da 504 Sul vai ter uma programação muito legal neste domingo, exatamente por conta, né, da partida entre Brasil e Noruega na Copa. E aí a W3 vai ficar parcialmente interditada na região, porque o pessoal do Sesc vai instalar um telão de 8 metros de largura por 3 de altura no ponto de ônibus, que fica ali em frente, né, à unidade do Sesc da 504.
Não, só tá crescendo esse evento do Sesc, né? Começou ali dentro, colocaram mais umas telinhas, agora é o telão. Se o Brasil chegar no final da Copa, a gente fecha a esplanada.
Eu acho justo, combinado. Avisa o pessoal do Sesc, viu?
É, pode ir providenciando.
Aí vai ter uma arquibancada também, para receber todo mundo ali com conforto. Antes e depois do jogo, vai ter muita música, vai ter DJ, roda de samba. E aí a programação ainda conta com food trucks, brincadeiras temáticas e espaço para troca de figurinhas. O jogo é às 5 da tarde, mas a festa já começa às 2 e vai até 8 da noite. Lembrando que a entrada é gratuita, é só chegar, procurar o melhor lugar ali na arquibancada de frente pro telão e torcer muito.
11 horas e 2 minutos.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Brasil!
CBN Boas Ideias.
E hoje no CBN Boas Ideias, a gente vai destacar o projeto Elo das Águas, uma iniciativa do Instituto Cerrados que vem atuando na recuperação de áreas estratégicas para o equilíbrio hídrico da região, para o fortalecimento do Cerrado e com uma atuação já bastante significativa lá na Flona, na Floresta Nacional de Brasília. Quem conversa com a gente sobre isso, conta um pouco mais dessa iniciativa, é a Murielle Garcia, ela que é coordenadora do projeto Elo das Águas do Instituto Cerrados. Oi, Murielle, bom dia.
Bom dia, Mariana, tudo bem?
Tudo jóia, Bruno Melo aqui com a gente.
Olá, seja bem-vinda, muito obrigado pela participação.
Murielle, eu dei uma resumida, mas explica melhor para a gente o que, que é esse projeto Elo das Águas, como que ele nasceu?
O projeto Elo das Águas, ele é, como você disse, uma iniciativa do Instituto Cerrados, voltado para a restauração de áreas degradadas, né, recuperação dessas áreas degradadas, estratégicas para a produção de água no Distrito Federal. O projeto ele nasceu de uma vontade do entendimento, né, da necessidade de recuperação de áreas dentro do Cerrado realmente para a segurança hídrica.
Bom, na Flona vocês já conseguiram, inclusive, restaurar 70 hectares de Cerrado. Como é que foi feito esse trabalho? Desde quando?
Sim, esse foi o primeiro ano do projeto e a gente restaurou 70 hectares e ele inicia desde a parte do fortalecimento da cadeia da restauração, né, que é onde a gente faz a compra de sementes, a gente utiliza a técnica de semeadura direta, então ele parte dessa parte das comunidades, né, então existe todo um fortalecimento prévio da comunidade ao interior ao redor da área, comunidades, assentamentos, e para a gente fazer essa produção de sementes, e então a gente começar o processo de restauração em si, né? A restauração, ela tem algumas etapas, essa parte da produção das sementes, a parte de controle de espécies exóticas, preparo de solo, até o plantio em vias mesmo, que foi no final do ano passado. E aí a gente faz o acompanhamento da área ainda nos próximos 3 anos, monitoramento dessa área.
A gente tem percebido, né, Murielle, que nos últimos anos o Cerrado tem sido um dos biomas mais afetados, né, pelo desmatamento, até mesmo pelas questões dos extremos climáticos. Eu queria saber de que forma esse trabalho também pode contribuir para tentar reverter essa realidade, ou pelo menos impedir avanços, ou até mesmo preservar o nosso Cerrado.
Sim, com certeza, Bruno. Os dados são alarmantes mesmo, né? E assim, quando a gente restaura uma área, a gente está restaurando aquele ecossistema, né? E toda a biodiversidade que tem ali. Então, é importante porque a gente consegue fazer que o solo ele volte a funcionar como uma esponja, né? A gente tem diferentes estratos dentro do cerrado, que são os capins, os arbustos e as árvores, e eles fazem diferentes papéis, né? Então, quando a gente restaura uma área que foi desmatada, ou uma área que está com alguma espécie exótica, né? A gente consegue fazer que ele volte à sua funcionalidade natural, inicial, e aí ele aumenta a infiltração do solo, diminui a erosão e favorece mesmo a recarga dos aquíferos.
Bom, essencial esse trabalho, né? E falar um pouco desse projeto, desse trabalho que vocês fizeram na Flona, acho que só mostra, né, a importância do reflorestamento por lá. A Flona, ela sofreu muito, foi muito castigada nos últimos incêndios, nas últimas queimadas, né? Sobretudo ali em 2024. Hoje, né, após esse um ano inicial de conclusão, o que, que vocês já observam por lá? É uma região que há áreas que se perderam completamente, ou está dando realmente para recuperar, para voltar, né, ali um dia, ou de repente num futuro, espero que não tão longe, o que já foi um dia?
Sim, com certeza. A gente fez o primeiro monitoramento da área em si, que é com coleta de dados, com protocolo mesmo já oficial, e os dados são ótimos, assim, realmente, mesmo com a passagem do fogo, porque o cerrado ele tem uma relação com o fogo, né? Então, a gente conseguiu já, mesmo aí inserindo essas espécies, fazendo o controle, a gente já conseguiu ver o retorno da vegetação, né? A gente sabe que hoje a gente já tem 70%, mais ou menos, da vegetação já voltando do cerrado, mesmo com tudo isso. E aí, um resultado muito interessante é que existe a Lagoa do Sapo dentro da Flona hoje, e com a passagem do fogo, tal, ela tinha secado. E aí agora, com o retorno com o plantio e com esse acompanhamento, ela já está voltando água para essa lagoa. É uma lagoa que tem dentro ali da região da Flona.
Caramba, excelente. Quais são as próximas etapas agora do projeto?
Então, temos esse ano agora, a gente está trabalhando numa área de 130 hectares na Reserva Biológica da Contagem, né, Rebio Contagem. E aí, esse ano, a gente está fazendo todo o acompanhamento, fazendo o preparo de solo, vai ser realizada uma queima controlada em parceria com a Brigada do Parque Nacional de Brasília, e aí, até final do ano, é a previsão da gente fazer o plantio mesmo dessa área, né? E aí, utilizando a semeadura direta, e a gente fez um fornecimento, assim, mais ou menos de 7 toneladas de semente, de produção, né? De sementes nativas para restaurar essa área. Então, a gente está nesse processo de planejamento, organização, já com atividades em campo mesmo, para até final do ano acontecer essa restauração.
Murielle, quais são as espécies que são usadas nesse processo de semeadura, de recomposição do cerrado? E também vocês fazem o controle de espécies exóticas, né? Que, aliás, acabam muitas vezes, né, prejudicando o trabalho, até mesmo nessa época que a gente tem agora de incêndios florestais e que o fogo costuma se alastrar com muita intensidade, as espécies nativas costumam ser mais resilientes, né, conseguirem se recompor até pela própria característica do bioma. Mas esse controle de espécies exóticas também é feito de que forma?
Certo. Então, hoje a gente usa uma média. É feito todo um estudo, né, um diagnóstico inicial, mas utilizamos em média 40 espécies nativas, pelo menos, nas áreas de restauração. E aí é feito um estudo para entender qual a fitofisionomia do local e quais as melhores espécies que se adequam ali. E aí a gente faz esse balanço entre capins, arbustos e árvores, né? Para ter realmente essa sucessão, né, de espécies. E aí o controle de espécies exóticas, hoje ele é, assim, crucial, porque a gente entende que muitas áreas que a gente entra são áreas que muitas vezes eram pastagem antigamente, ou plantio de monocultura, ou até mesmo igual na Flona, que a gente tem muito pinos e eucalipto, né? Então, é crucial ser feito esse controle. E aí a gente usa diferentes técnicas hoje. Hoje a gente usa técnicas manuais, como roçada, algumas, dependendo do local, controle químico, mas com muito cuidado e seguindo todas as regras do IBAMA, do ICMBio. E também a gente faz com trator, faz roçada. Então, são diferentes técnicas que a gente usa. Quando é espécies de pinos, eucaliptos, a gente faz a derrubada dos indivíduos. Então, é feita toda uma análise, mas mais ou menos é isso. É roçada, controles manuais ou com mecanizados, né?
Sim. E ainda, eu queria que você falasse um pouco da importância desse trabalho para os mananciais aqui do Distrito Federal. Parte desse projeto está sendo feito ali nas proximidades do Rio Descoberto, né, na bacia do Rio Descoberto. Uhum. A gente sabe que hoje o reservatório do Descoberto é o maior reservatório do Distrito Federal. A gente já teve época de seca aqui em Brasília, com o reservatório praticamente secando. Este ano a gente está num ano de muita chuva e o reservatório encheu bastante, mas até em outras conversas que a gente já teve aqui, com a expectativa desse Super El Niño a confirmar ou não, isso pode representar que os anos seguintes serão de muita seca. E se hoje a gente tem abundância de água no reservatório, pode ser que para o futuro não. Esse trabalho de preservação dos mananciais, como é que isso é feito também dentro desse projeto?
Sim, isso, Bruno. O reservatório, hoje a Flona, né, ela está inserida, ela abastece, na verdade, o reservatório do Descoberto, que abastece 64% da população, né, do Distrito Federal, o que dá aproximadamente 1 milhão de pessoas, um pouco mais de 1 milhão de pessoas. E aí essa outra área de 130 hectares, que é na Reserva Biológica da Contagem, ela abastece o reservatório de Santa Maria, que abastece aproximadamente 300 mil pessoas no DF. Então, são lugares realmente estratégicos para esse abastecimento hídrico, né? E aí o projeto, ele atua justamente nessa recuperação, nessa conservação, né, dessas áreas que abastecem os reservatórios. Quando a gente restaurar uma área, né, novamente falando, a gente recupera aquela infiltração do solo e a área, ela novamente, ela volta a fazer a sua função, né, de infiltração de água e todo esse processo. Então, a gente olha para esses lugares estratégicos pensando na infiltração mesmo da água e na segurança hídrica do Distrito Federal.
Muito bem. Eu queria que você deixasse o canal para quem quiser saber mais sobre o projeto.
Sim. Hoje, a gente tem o Instagram, arroba Instituto Cerrados, que a gente faz também muita divulgação, muita comunicação mesmo de Cerrado em todas as frentes, não só na frente da restauração e segurança hídrica, mas também no manejo do fogo, na criação de RPPNs. Então, é arroba Instituto Cerrados. E também temos o site, né, www.institutocerrados.org.br.
Maravilha! Murielle Garcia, coordenadora do projeto Elo das Águas do Instituto Cerrados, muito obrigado pela participação. Bom trabalho, parabéns pela iniciativa. Acho que todo o Distrito Federal agradece. Até uma próxima.
Obrigada, eu que agradeço.
11 horas e 23 minutos. Os ouvintes mandaram aqui sugestões de postos de combustíveis para a gente ter mais ou menos a ideia dos preços. Tem aqui a participação do Ricardo, está dizendo que ali no setor de postos e motéis, no Núcleo Bandeirante, gasolina está R$ 5,99 e o etanol R$ 3,58. Bons preços, está bom para abastecer por aí. Já em Planaltina, o Tiago está dizendo que o preço lá não baixou não, está R$ 6,65 o preço da gasolina lá na região de Planaltina. Se alguém souber de algum outro posto com preço um pouco mais em conta, manda aqui que a gente repassa para o nosso ouvinte Tiago tentar economizar. Quem mais está mandando aqui a participação? A Rosália está dizendo que acabou de abastecer no posto da 306 Norte, R$ 5,88. Que pressão, hein, Rosália? Ela está dizendo que tem aplicativo lá, quem tem um certo aplicativo, que eu não vou fazer propaganda, dá para abastecer até por R$ 5,59. Muito obrigado pela participação. Rosália mandou aqui para a gente 306 Norte, hein? E aí, a nossa ouvinte aqui vai ficar na bronca. A Deli Dias abasteceu na 115 Norte, ali perto, e foi a R$ 6,34. Gastou muito, hein, Deli? Mas agora já encheu, já era. Quem sabe numa próxima a gente consegue te ajudar melhor. Mas para o pessoal que está na Asa Norte, só para você ter uma ideia, como tem preço variando. Ó, teve um ouvinte na 115, gastou no litro da gasolina R$ 6,34. E já teve ouvinte lá na 306, da Asa Norte, a R$ 5,88. Do lado, né? Praticamente é só andar um pouquinho. O Charley está perguntando, alguém sabe em Samambaia onde tem gasolina mais em conta? Charlie, vamos ver se vai aparecer alguém aqui. Se aparecer, eu já te passo, um minutinho só. O Eldir está dizendo que abasteceu no setor gráfico a R$ 5,79. Que isso, hein, Eldir? Manda a localização do posto, que também está um preço muito bom por aí. Posto aqui no setor hoteleiro, pertinho da rádio, muito obrigado até pela foto aqui do ouvinte, 5,69, o Isael mandou pra gente, tá legal, hein? Tô vendo que tem fila por aí, mas também desse preço vale até a pena pegar essa fila, sim. Muito obrigado pela participação do Isael, posto aqui no setor hoteleiro. A gente não vai fazer propaganda, mas todo mundo sabe, é aqui pertinho da área central de Brasília. Você rodando aqui, você acha. O ouvinte, Alan, tá mandando notícia lá daquele posto, lá do Noroeste, que é de Bandeira Conhecida e costuma baixar o preço bastante. Então, Pix e Dinheiro, R$ 5,69 lá no posto do Noroeste. No crédito, R$ 5,89. Dá até para abastecer no crédito numa dessa, encher o tanque e pagar no próximo mês, dependendo da fatura do seu cartão de crédito. Vai com calma. O Alan, muito obrigado aqui pela participação. Mandou também o print da programação aqui do posto. Valeu. Quem mais? Na Asa Norte também, 406 Norte. O Fábio está dizendo para a gente que a gasolina está R$ 5,88. Muito obrigado pela participação. Eu até fico com medo quando esse preço está mais embaixo, porque depois costuma subir, né? E a alegação deles é sempre a mesma: acabou a promoção. Mas eu não entendo como que promoção é essa, que baixa tanto, depois sobe de uma vez. Mas enfim, quem puder abastecer, aproveite essas dicas, esses preços mais em conta que os ouvintes estão relatando aí pelo Distrito Federal. Sobre o jogo entre a Argentina e Cabo Verde, os ouvintes aqui estão divididos, né? Tem ouvinte acreditando. Ouvinte acreditando, como é o caso do José Martins. José Martins acha que os nossos irmãos vão voar da Copa. E Cabo Verde vai tirar, né? Vai segurar. Hoje o Vozinha vai salvar e vai segurar os argentinos.
Olha aí.
José Martins que tá achando. E olha que o José Martins é botafoguense e tem jogador importante que joga na Argentina, que era do Botafogo, mas saiu, né?
Saiu, é.
Saiu, já era, né?
Acabou.
Tá, então tá bom. José Martins, valeu pela participação. Já o nosso ouvinte Berilo, ele não tem muita dúvida, não. A Argentina vai ganhar com folga, ele tá dizendo. Ele vai torcer para Cabo Verde, acho que todo mundo, mas ele sabe que no fundo, a Argentina vai passar. Eu estou mais ou menos como o Berilo, eu também acho, eu vou torcer muito, torcer demais, mas eu também acho que a Argentina vai passar, não vai ser com tanta dificuldade assim não, né? A Argentina tem o Messi, a Argentina tem muito time entrosado, está jogando bem. Vamos torcer pelo menos para o primeiro tempo? Sei lá, quanto tempo o Vozinha vai continuar, vai conseguir segurar o Messi. É uma questão que a gente vai observar nesse jogo. E tem muito mais ainda hoje no nosso CBN Brasília, Arte, Cultura e Lazer, Mari?
Com certeza, Arte, Cultura e Lazer, a gente vai destacar a mostra que está em exposição lá no Centro Cultural TCU. É a Festa de Luz, as Festas Populares e a Arte Brasileira, uma curadoria muito bacana, explorando a riqueza, a diversidade das tradições populares, são diversas obras, tem visita guiada, enfim, tem muita coisa rolando, uma programação extensa, inclusive, ao longo do fim de semana, em diálogo com toda essa mostra. Os ouvintes também podem participar, e claro que tem também no próximo bloco, nosso CBN Sabores. Eu já cantei a pedra aqui, Daniel Gizzo vai falar de comida latina.
Opa, que maravilha! Comida latina pra gente já começar a torcer aqui para o Paraguai contra a França, né? Para quem mais? Quem mais que a gente ainda... Colômbia, quem ainda vai jogar?